Vamos para o explicador agora. Falamos de mais um revés para o Ministério Público, agora no âmbito da Operação Influencer, que levou à queda do governo de António Costa. A Relação de Lisboa não só considera que os factos apurados não são crime, como aliviou as medidas de coação aos arguídos. Miguel, precisamos de explicações.
É para isso que cá estamos, não é? Mas se bem te recordas, quando instalou o processo Influencer, há quase 6 meses, nem o Ministério Público nem os arguídos concordaram com as medidas de coação. Todos recorreram. A Procuradoria-Geral pretendia um agravamento e os arguídos queriam, naturalmente, a revogação das medidas. E o Tribunal da Relação de Lisboa acabou agora por dar razão aos arguídos, que passam a estar sujeitos apenas a termo de identidade e residência, que é a medida de coação mais leve.
E quando falamos de arguídos, falamos de quem? Que está sempre a andar para a frente e para trás? Vai, não vai, vai, não vai?
Já lá vão vários meses.
Isso, de facto, isso, uma pessoa já perdeu
falamos
conta.
De Diogo Lacerda Machado, consultor, que ficou conhecido, como sabes, como o melhor amigo de António Costa. Sim. Também de Vítor Scária, que se tornou conhecido de todos, o antigo chefe de gabinete do então Primeiro-Ministro. Foram estes dois arguídos que tiveram as medidas de coação mais pesadas. Tiveram na altura de entregar o passaporte e estavam impedidos de viajar para o estrangeiro. Lacerda Machado ainda pagou uma caução de 150 mil euros. Agora deve ser-lhe devolvida. E os restantes arguídos...
É quase como recebeu o IRS.
Sim. Os outros arguídos são o autarca de Sines, Nuno Mascarenhas, e os administradores da empresa Start Campos, Rui Oliveira Neves e Afonso Salema. Todos eles já estavam e mantêm o TIR, o termo de identidade e residência, que é, no fundo, a obrigação de comparecer perante as autoridades sempre que isso seja pedido, e também a necessidade de permanecer na mesma residência, ou pelo menos não sair de casa mais de 5 dias sem comunicar onde os arguidos vão estar.
Mas e porquê que as medidas de coação foram aliviadas? Não há prova de crimes, é isso?
Sim, o Tribunal da Relação considerou que os factos apurados não constituem por si só crime, ou seja, depois de analisar todos os factos invocados no despacho de apresentação ao primeiro interrogatório, os juízes não encontraram indícios do crime de tráfico de influências, dizendo que nenhum dos intervenientes ultrapassou as suas funções. E naquilo que pode ser visto como um puxão de orelhas ao Ministério Público, os juízes salientam que não se podem confundir factos com o teor de escutas ou mesmo com notícias de jornais.
Pois.
Ainda assim, o Tribunal salienta que Portugal não tem legislação sobre a atividade de lobby, o que evitaria muitas situações dúbias, como algumas daquelas que foram apuradas no âmbito deste processo.
Então, e sobre António Costa, o que é que diz o Tribunal da Relação?
Sobre Costa, diz que não há qualquer indício de que tenha falado com Lacerda Machado sobre a construção do Centro de Dados em Sines. Aliás, segundo adianta a CNN Portugal, que terá tido acesso ao acórdão, os juízes acrescentam que o nome de António Costa não foi sequer invocado em centenas de reuniões de trabalho que Diogo Lacerda Machado realizou com a Start Campos. O único facto concreto protagonizado pelo agora ex-primeiro-ministro e que foi identificado pelo Tribunal terá sido um evento onde também estiveram o então secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galão, e o então Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.
Isso bem me lembro, foi isso que levou o Ministério Público a abrir uma investigação a António Costa, não é?
Exatamente, foi na sequência destas suspeitas que o Tribunal da Relação parece agora desvalorizar, que a Procuradoria-Geral da República escreveu tal parágrafo a anunciar a abertura de uma investigação autónoma, inicialmente no Supremo Tribunal de Justiça, ao então Primeiro-Ministro. Investigação essa que, como se sabe, e porque António Costa já não exerce o cargo de chefe do governo, baixou para o de SIAP.
Muito bem, agora é esperar para ver no que é que vai dar. Obrigada, Miguel. Este explicador, como sempre, vai para o site da Renascença, em rr.pt, e também estará disponível em podcast.